Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu não poderia deixar de assumir a tribuna na tarde de hoje para tratar de dois temas extremamente relevantes, que parecem até no primeiro momento não ter nexo entre eles, mas certamente, especialmente no momento em que iniciamos a Semana da Pátria, certamente tem muito a ver. Em primeiro lugar, queria já, de cara, inicialmente, cumprimentar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que, numa decisão liminar, suspendeu os efeitos da nefasta sessão, da vergonhosa sessão da Câmara dos Deputados, que livrou da cassação o deputado Natan Donadon. E, é claro, também não poderia deixar de comentar as notícias veiculadas ontem, inicialmente no Fantástico e depois nos jornais brasileiros, acerca da espionagem feita pelo governo dos Estados Unidos contra a presidenta da República. Realmente são dois temas da maior gravidade e que não podem passar em branco nessa tarde de segunda-feira no Supremo Tribunal, no Senado Federal. Em primeiro lugar, é importante registrar que o Brasil precisa dar uma atenção maior às questões da cibernética. O Brasil precisa efetivamente se preparar para esse novo momento das relações mundiais, em que os investimentos na área de defesa, os investimentos em ciência, tecnologia e inovação são absolutamente fundamentais para garantir segurança nessa área. O Brasil teve, em 2012, um orçamento muito pequeno na área de cibernética, de algo em torno de 111 milhões de reais, e até o mês passado, quando se descobriu a espionagem americana sobre a internet brasileira, sobre diversos meios de comunicação, nós tínhamos empenhado apenas 61 milhões desse total e pagos apenas 34 milhões, o que significa 31% do total. E é importante registrar, senadora Ana Amélia, qual é a importância de se investir nessa questão cibernética. Não é algo simples. Nós estamos falando da possibilidade de se desorganizar diversos processos produtivos, diversos processos de defesa, diversos processos que têm um impacto enorme na vida da população. E nós não podemos apenas fazer manifestações de protesto em relação à espionagem praticada pelo governo americano. Nós estamos diante de um fato gravíssimo de atentado à soberania nacional. Na Semana da Pátria, na semana em que se celebra o 7 de setembro, a independência do Brasil, nós estamos diante de um ato absolutamente inaceitável sob todos os pontos de vista. E no momento que antecede a visita da presidenta Dilma aos Estados Unidos. Eu quero propor à presidenta Dilma que cancele a visita aos Estados Unidos, tendo que nós temos que ter, neste momento, gestos graves para mostrar o repúdio do Brasil, o repúdio da nação brasileira a esses atos de espionagem da própria presidenta da República, da autoridade maior deste país. Nesse momento, a quem está sendo agredida é a figura maior, e aí não estão em questão questões partidárias menores, senador Rubem Figueiró. O que está é a soberania brasileira, que está sendo gravemente atacada, e isso é inaceitável. Agora, além de protestar, é importante que o Brasil se prepare efetivamente para esse novo momento das relações mundiais. Nós tivemos agora, recentemente, um contingenciamento de quase R$1 bilhão no orçamento das Forças Armadas. E é claro que o investimento na área de cibernética é fundamental para garantir a defesa do país e para evitar, para garantir segurança nas comunicações. Aí estão segredos industriais, aí estão informações relevantes de todo tipo que precisam efetivamente ser resguardadas. Eu quero registrar que apoiarei todas as ações do Senado Federal que mostrem de forma veemente o nosso repúdio, a nossa indignação a esse atentado à soberania brasileira. Mas quero aqui também, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, cumprimentar o Supremo Tribunal Federal, na figura do ministro Luiz Roberto Barroso, pela decisão tomada hoje, em caráter liminar, de suspender os efeitos daquela sessão, como me referi, vergonhosa, da Câmara dos Deputados, que livrou da cassação o deputado Natan Doradon. E quero registrar que aqui desta tribuna, senador Rubem Figueiró, eu disse que eu lamentava muito que as ações do Poder Legislativo, e no caso da Câmara dos Deputados, no caso do presidente da Câmara dos Deputados, fossem tomadas apenas após o leite estar derramado. As decisões estarem sendo tomadas depois do prejuízo à imagem da instituição já ter sido realizada. Porque vejam bem, o que fez o presidente da Câmara dos Deputados após a decisão do plenário daquela casa? Resolveu convocar o suplente e dar posse ao suplente. Ora, se ele pôde fazer isso depois da sessão, que manteve a situação jurídica do então deputado Natan da mesma forma, por que não fez antes? Como previu, inclusive, agora a decisão em caráter liminar do ministro Luiz Roberto Barroso. Porque a interpretação adequada é exatamente que a mesa da Câmara deveria proclamar a perda do mandato do parlamentar, já que ele estava com seus direitos políticos cassados, suspensos. Como é que uma pessoa com os direitos políticos suspenso, como é que pode exercer um mandato de deputado federal? Ou seja, é mais uma vez um constrangimento. Depois reclamam da judicialização da política, mas se a Câmara dos Deputados, ela mesma foi a responsável por enfraquecer o papel do Poder Legislativo, de expor negativamente o Poder Legislativo diante da população. Porque essa é uma questão óbvia, óbvia. Se nós temos uma legislação nesse país que diz que a pessoa condenada em segunda instância por órgão colegiado não pode sequer ser candidato, como é que nós podemos admitir a possibilidade de ter um cidadão com seus direitos políticos suspensos, preso, exercer um mandato de deputado federal? Ou seja, precisava o Supremo Tribunal Federal dizer para a Câmara dos Deputados: olha, vocês têm que proclamar, a mesa que tem que proclamar a perda do mandato, não precisa submeter ao plenário, como fez o presidente Henrique Eduardo Alves depois da decisão da Câmara ao convocar o suplente. A mesma surpresa eu tenho ao ver o anúncio agora, senador Paim, do presidente da Câmara, dizendo que não submeterá mais nenhum processo de cassação antes de aprovar o voto aberto. Ou seja, mais uma vez, espera a imagem da instituição ser solapada, ser atacada de forma desastrosa, para tomar uma decisão que já deveria ter tomado há muito tempo, que era colocar em votação a PEC do voto aberto. E é claro, minha gente, que o cidadão, quando vai votar, ele precisa estar protegido pelo voto secreto, isso é da democracia. Mas o representante está protegido pelo anonimato na hora de representar a população. Isso é inimaginável. E são essas distorções que produziram esse vergonhoso episódio protagonizado pela Câmara dos Deputados, que eu espero não se repita jamais. E ouço a senadora Ana Amélia.
Cumprimento o senador Rodrigo Hollenberg, porque só não ampliei o que eu estava falando, porque ficou muito longo o pronunciamento a respeito da espionagem feita por uma agência americana envolvendo a presidente da República, Dilma Rousseff, porque também tinha incluído esse capítulo no meu pronunciamento. E é lamentável porque pela omissão da Câmara dos Deputados, o Supremo tenha que ter sido provocado para dar a palavra final, que deveria ter sido acolhida pelo presidente da Câmara sem submeter ao plenário, porque era transitado em julgado a condenação do deputado Donadon. Então, foi um desgaste desnecessário, faltou um assessoramento jurídico melhor ao presidente e, como disse Vossa Excelência, agora não adianta chorar sobre o leite derramado. Por isso, a urgência de apressar a votação de voto aberto, pelo menos. O ideal é a proposta do senador Paulo Paim, que é por votações e voto aberto para todas as, para a escolha de ministro do Supremo, de agência reguladora, para derrubar veto da presidente, para caçar mandatos. Então, não acobertar pelo sigilo do voto. Mas, Vossa Excelência tem toda a razão, pelo menos que a PEC, que já está na Câmara, de voto aberto para cassação, ela entre em vigor o mais rapidamente possível para evitarmos uma situação de constrangimento. E também penso que isso foi dar as costas àquilo que a população aqui em Brasília, em Porto Alegre, no Rio, em São Paulo, foi às ruas pedindo um combate rigoroso à corrupção, um combate e uma defesa intransigente da ética. Então, eu queria cumprimentá-lo, endossar a manifestação de Vossa Excelência e de dizer que nós precisamos, aqui sim, não nos omitirmos, mas fazer o dever de casa. É isso que a sociedade espera de nós, senador Rodrigo Hollenberg.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Ouço com alegria o senador Rubem Figueiró.
Senador Hollenberg, eu estou chegando ao meu estado, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, nossa capital. A revolta da população, todos os setores da sociedade, é imensa com a decisão tomada pela Câmara dos Deputados. Ontem, que eu quero dizer do passado, eu tinha dúvidas a respeito do voto em aberto dos parlamentares, sobre o pressuposto, o princípio de que ele deveria ser preservado, já que ele tinha, para tanto, o apoio do voto do povo através das eleições. Hoje, eu me convenci de que o voto tem que ser em aberto em todos os setores e saúdo, portanto, a proposta do senador Paulo Paim nesse sentido. Nós aqui apreciamos as indicações para o Supremo Tribunal Federal e outras entidades importantes da República. Mas, quando somos julgados lá no Supremo Tribunal, o voto deles é aberto. Eles têm a coragem de manifestar a sua opinião contra o procedimento de algum parlamentar. Por que nós não podemos também nos manifestar da mesma forma? Isso se estende até no julgamento dos nossos colegas parlamentares. Essa repulsa de Vossa Excelência nesse instante é uma manifestação de todos nós. Por essa razão, eu me manifesto solidário com o seu pronunciamento e espero, sinceramente, que agora tomemos uma decisão radical. Não há preservar o nosso voto com relação a esse ou aquele. Nós temos que ser claros, transparentes, para que o povo possa nos julgar. Minha solidariedade e a manifestação de Vossa Excelência.
Senador, agradecendo a sua tolerância, esqueci de mencionar uma decisão tomada no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, muito importante, que foi a aprovação na relatoria até do senador Eduardo Braga, e por iniciativa também do presidente Vital do Rego, da PEC 18. A PEC 18 é de autoria do senador Jarbas Vasconcelos, que automaticamente a cassação é confirmada independente de passar pelo plenário e por decisão do próprio presidente da casa, quando o parlamentar tiver um processo, como aconteceu em relação ao deputado Donadon. Então, é liminar. O Supremo decidiu pela condenação, não há mais recursos, ele está automaticamente cassado. Independe de passar por uma das casas, seja Senado, seja Câmara. Então, queria saudar essa iniciativa do senador Jarbas Vasconcelos, que vem nessa direção junto com a questão do voto aberto. Então, obrigado ao senhor pela gentileza.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Muito obrigado, senador Rubem Figueiró. Eu também quero cumprimentar o senador Jarbas Vasconcelos e dizer que essa é uma questão que guarda uma profunda coerência com o que estamos fazendo. Porque, veja bem, eu volto a remeter à lei da ficha limpa, que é uma lei que foi aprovada, como disse aqui hoje o senador Pedro Simão, pela unanimidade no Senado Federal, a partir de assinaturas colhidas pela população, a partir de um projeto de iniciativa popular, em que diz claramente que se uma pessoa for condenada em segunda instância por órgão colegiado, não pode ser candidato. Imaginem a contradição que vivemos na semana passada de um deputado condenado à prisão, em regime fechado, sem condições de sair da prisão para participar da sessão, mantém o seu mandato. E aí, ô, senador Rubem Figueiredo, eu quero dizer o seguinte, a pessoa que trabalha na minha casa, que pega o metrô todo dia, ele diz que a conversa no metrô, olha um exemplo para a população, era assim, vamos todo mundo roubar. Vamos todo mundo roubar, porque nesse país não há controle nenhum, pode roubar, continua deputado, fica na prisão. Né? O Congresso Nacional Brasileiro foi motivo, com razão, de chacota da população brasileira ao longo da semana, porque como é que pode caber na cabeça de alguém, né, que uma pessoa condenada à prisão possa exercer o mandato de deputado federal. É esse constrangimento que nós vivemos. Então, eu entendo que essa proposta de emenda à Constituição do senador Jarbas Vasconcelos é fundamental para aperfeiçoar o processo legislativo. Como entendo também, o líder do PSB na Câmara dos Deputados hoje, deputado Beto Albuquerque, apresentou um requerimento para apreciação dessa proposta de emenda à Constituição já aprovada na Câmara, de votação aberta em todas as votações, de introdução do voto aberto, como prevê a do senador Paulo Paim. E quero registrar, senador Rubem Figueiró, qual é o argumento que se utiliza para manter o voto aberto na apreciação de vetos. É de que o governo poderia pressionar os parlamentares e o voto fechado protegeria o parlamentar das pressões do governo. E nós temos os diversos exemplos aqui ao longo da história que não se derruba o veto. Se vota alguma coisa um mês atrás, ou seja, o parlamentar, ele constrói uma convicção um mês atrás e vota uma coisa, a presidenta da República veta e esses vetos são mantidos posteriormente, na sua praticamente totalidade. Quando, na verdade, a pressão a que o parlamentar deve estar submetido, uma pressão legítima como representante, é a pressão do representado, é a pressão da população. Ora, é claro que a população que vota em mim, ele tem todo o direito de saber como é o voto, se eu estou representando adequadamente. Então, portanto, eu quero aqui não apenas defender a votação do voto aberto para apreciação de cassação de parlamentares na Câmara dos Deputados, mas a introdução do voto aberto em todas as votações. Porque, como diz o senador Paulo Paim, se um parlamentar não está preparado
para resistir a pressões de qualquer ordem, ele não está preparado para ser parlamentar. Ou seja, nós estamos aqui com o objetivo de representar a população. Portanto, eu quero aqui, mais uma vez, cumprimentar o Supremo Tribunal Federal. Se tem uma instituição hoje neste país que tem honrado a população, é o Supremo Tribunal Federal. Tem tomado medidas corajosas. E neste caso, o Supremo tomou uma medida para corrigir um equívoco grave do Poder Legislativo, no caso, a Câmara dos Deputados. E nós poderíamos estar poupados disso. Houve um equívoco grave, um equívoco do presidente da Câmara, a começar do presidente de ter colocado essa matéria para apreciação do plenário, porque, como diz a própria liminar do ministro Barroso, não precisava, teria que botar para a mesa fazer a proclamação da cassação. Porque como é que nós podemos imaginar que teremos um deputado exercendo o mandato com seus direitos políticos suspensos pelo Supremo Tribunal Federal? Portanto, quero registrar e dizer, me somar às palavras do senador Pedro Simão. Entendo que as manifestações de rua que estamos vivenciando no Brasil significam um novo momento. Momento que a população diz, nós queremos avançar. Me chama a atenção que em nenhum momento se demonstra saudade do passado. As pessoas estão dizendo, nós não estamos satisfeitos com as coisas como elas estão. Nós queremos avançar no processo de participação, nós queremos avançar na democracia, nós queremos melhor qualidade dos serviços públicos e nós temos que receber com humildade essas manifestações e transformá-las em ações concretas no Parlamento brasileiro que efetivamente melhorem a qualidade de vida dos brasileiros. E, infelizmente, a ação da Câmara dos Deputados, além de significar ouvidos moucos aos recados que vêm das ruas, parece uma provocação. Vai além, parece uma provocação, testando os limites da paciência da população brasileira. Consulto o senador Waldir Raup, se ele quer fazer a parte, eu ouço com muito prazer.
Na verdade, nobre senador Rodrigo Lemberg, eu vou aproveitar, eu estava aqui com o microfone levantado para pedir uma comunicação inadiável, mas aproveitando esse tema aí, que é muito importante, eu queria fazer uma defesa, aproveitando a parte de Vossa Excelência, do presidente Henrique Alves. Se ele não tivesse colocado em apreciação do plenário, ele seria criticado por isso. Ele estaria quebrando, talvez, o direito dos parlamentares votarem. Jamais ele poderia imaginar que isso aí ia dar no que deu. Quando ele viu que o parlamentar não foi cassado, e assim atendendo esse julgado do Supremo Tribunal Federal, ele de pronto ele resolveu bancar e fazer pela mesa. E fazia até de ofício, né? Sozinho, né? Foi nem pela mesa, foi sozinho. E eu acho que ele teve coragem desse ponto e diminuiu um pouco o impacto desse erro que a Câmara cometeu. E eu já falei aqui numa parte da emoção do Zé Gripino semana passada que a Câmara cometeu um erro grave, um equívoco, ninguém ganhou, ninguém ganhou. O parlamento perdeu, a democracia perdeu, o país perdeu, o deputado que estava sendo cassado, que está condenado, perdeu também, porque teve uma exposição da sua família, dele mesmo, na mídia durante a semana inteira e vai continuar ainda. Então, quem ganhou nesse jogo? Ninguém. Então, foi um equívoco grave, muito grave, que ainda foi reparado, né, de última hora pelo presidente da Câmara dos Deputados. Eu espero que realmente, agora não tem mais jeito, ninguém mais pode defender agora o voto secreto, o voto fechado. Foi um tiro no pé também, não no pé, no peito do parlamento brasileiro, porque agora tem que abrir de qualquer jeito. Obrigado,
Vossa Excelência. Obrigado, senador Raup. Eu concordo com Vossa Excelência, eu disse isso aqui, né? Fui o primeiro a me pronunciar na sessão seguinte à decisão da Câmara dos Deputados. Diz que jamais imaginei que fosse sentir um sentimento de ter vergonha de fazer parte do parlamento, como me senti ao ouvir aquela matéria. Lembrei, inclusive, as pessoas que enfrentaram a ditadura, que lutaram, que morreram, que foram torturados para construir a democracia no nosso país, e uma atitude como aquela do próprio parlamento, ao enfraquecer o parlamento, enfraquece a democracia, que é uma conquista de toda a população brasileira. Agora, eu apenas discordo de Vossa Excelência no sentido de que o presidente da Câmara dos Deputados não tinha o direito de correr o risco que correu, porque a Constituição lhe dava as condições, como está dizendo o ministro Barroso na sua decisão hoje, de a própria mesa, como ele fez posteriormente, de proclamar a cassação do parlamentar. Bastava um pouco de bom senso. De bom senso para compreender isso, que era absolutamente incompatível uma pessoa condenada em regime fechado exercer, com os direitos políticos suspensos, exercer um mandato de deputado federal. Portanto, faço aqui essa minha proclamação e dizendo o seguinte: considero que nós vamos ter uma semana. Que é uma semana importante para o país, a semana que antecede a independência do país, dois momentos graves, com mais informações sobre a espionagem americana, espionando a própria presidenta da República, e sobre essa decisão, felizmente corrigida pelo Supremo Tribunal Federal, mas que certamente deve esquentar as manifestações ao longo da semana. Manifestações que considero extremamente positivas para que possamos avançar no sentido do aprofundamento da democracia no nosso país. Muito obrigado.